Boa noite, senhores vereadores, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pela televisão legislativa. Temos hoje a falta do vereador Nene, que teve aí um pequeno acidente no seu local de trabalho, aí que Deus possa iluminar, que Nossa Senhora o proteja e que recupere rápido. Antes de iniciarmos a sessão, eu quero comunicar que hoje é a antepenúltima sessão do ano. Na próxima segunda-feira é a última sessão extraordinária, ou melhor, ordinária do ano. Então, na segunda-feira próxima, a última sessão ordinária de 2019. Na terça teremos uma extraordinária e depois encerramos os trabalhos. Convido, antes de iniciarmos a antepenúltima sessão, o vereador José Lino Milhomem, que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Livro do Eclesiástico, capítulo 17 a 20. Meu filho, guardai em paz os meus ensinamentos, pois uma sabedoria oculta, um tesouro invisível. Para que servem essas duas coisas? Mais vale um homem que dissimula a sua ignorância, que um homem que oculta a sua sabedoria. Tende, pois, vergonha do que vou dizer, porque não é bom ter vergonha de tudo, e nem todas as coisas agrada, na verdade, a todos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Obrigado, vereador José Lino Milhomem. Ata da 39ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos nobres edis, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Expediente recebido, convido o vereador José Lino Milhomem que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e tudo aqui presente, meu boa noite. Ofício 440 de 2019. Senhor Eli Stefanello. Assuntos. Informa o empenho de proposta para aquisição do equipamento agrícola. Senhor presidente, cumprimentando respeitosamente, venho nesta oportunidade informar que foi realizado o empenho 80-1344, referente à proposta do Sicovi, do número 031-462-2019, para aquisição de um britador móvel, no valor de R$ 286.500,00, para o município de Corbélia, sendo que há no momento renovo os protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Cavinato, deputado federal. Requerimento. Ementa. Requer o voto de congratulações e aplausos ao município de Corbélia pelo transcurso do dia 8 de dezembro dos seus 58 anos. Senhor presidente, o deputado que presente subscreve no uso das suas atribuições regimentais. Requer, após ouvir os doutos plenários, seja consignado na atas do trabalho legislativo da sessão de hoje. Voto de congratulações e aplausos ao município de Corbélia pelo transcurso do dia 8 de dezembro, nos seus 58 anos. Requer outro sim que essa decisão da casa seja dada ciência ao excelentíssimo senhor Giovanni Miguel Ruf Renatum, prefeito municipal, e ao vice-prefeito, senhor D'Angelo Deck, bem como todos os senhores vereadores, para que, em nome do Poder Legislativo do Estado do Paraná, receba o cumprimento à população de Corbélia. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2019, deputado Anibele Neto.
Leitura do dia.
Senhor presidente, através do presente, estamos encaminhando para a apreciação dos senhores vereadores projeto de alteração, inclusão e exclusão de projetos e atividades na Lei LDO 1045 de 2019 e na Lei do PPA 974 de 2017 para contemplar as modificações da Lei Orçamentária Anual, o LOA, e para o exercício financeiro de 2020, acompanhado do anexo do PPA, conferência das despesas com suas alterações. Auto sim, solicitamos a Vossa Excelência que o projeto seja submetido ao rito de urgência especial. Nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência e os edis aos protestos de minhas elevada estima e distinta consideração. Giovanni Miguel Ruf Renatum, prefeito municipal. Ementa. Inclusão e alteração e exclusão dos valores de dotações da despesa das ações dos projetos, atividades do Poder Legislativo, Executivo e da Caixa de Seguridade dos Servidores Públicos de Corbélia. O aumento da receita prevista para o exercício de 2020 altera a LDO do número 1045/2019 e a Lei 974/2017, no PPA 2018-2021 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono as seguintes leis. Artigo 1º. Fica alterado o valor de despesas e ações dos projetos de atividade para o exercício 2020 no orçamento do Legislativo Municipal, conforme discriminado abaixo. Legislativo Municipal e Câmara Municipal. Fica alterado, incluindo os valores de despesas e ações dos projetos de atividade para o exercício 2020 no orçamento da Caixa de Seguridade do Servidor Público de Corbélia, conforme discriminado abaixo. A Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Civis do Município de Corbélia, Secretaria Executiva, manutenção das atividades da Secretaria Executiva, R$ 460 mil. Manutenção dos inativos e pensionista, R$ 7.865.000. Reserva de contingência e fundo da Previdência, R$ 2.135.000. Segundo, inclusões nos valores das seguintes ações do PPA e LDO. A Caixa da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Município de Corbélia. A Secretaria Executiva. Aplicações do prédio administrativo, 70 mil. Aquisições de equipamento imobiliário, 50 mil. Artigo 3º. Fica alterado, incluindo e excluído os valores de despesa e ações dos projetos nas atividades para o exercício 2020 do orçamento do Executivo Municipal, conforme discriminado abaixo. Governo Municipal e Gabinete do Prefeito. Assessoria Jurídica, Assessoria de Comunicação, Secretaria da Fazenda e Coordenação Geral, Departamento da Administração, Divisão Pessoal, Divisão de Finanças e Tesouraria, Divisão de Contabilidade, Divisão de Tributação, Cadastro e Fiscalização, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Gabinete dos Secretários de Desenvolvimento Econômico, Divisão da Indústria, Comércio e Serviços, Fundo Ambiental e do Desenvolvimento Rural, Secretaria de Viações e Urbanismo e Obras Públicas, Gabinete do Secretário de Viações e Obras Públicas, R$ 3.669.660,80. Departamento Rodoviário Municipal, R$ 823.328. Departamento de Infraestruturas, Obras e Serviços Urbanos, R$ 33.817. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Gabinete do Secretário de Educação e Cultura, R$ 145.496. Fundo de Desenvolvimento da Educação, Magistério e Atividades Escolares, R$ 5.707.000. Departamento de Ensino Fundamental, R$ 810.000. Departamento de Ensino Pré-Escolar, R$ 810.000. Departamento de Educação Especial, R$ 120.166,40. Departamento da Educação e Cultura, R$ 496.331,20. Gabinete do Secretário de Saúde, R$ 140.332,80. Fundo Municipal de Saúde, R$ 400.000. Secretaria Municipal da Educação Social, Gabinete do Secretário da Ação Social, Fundo Municipal da Assistência Social, R$ 596.673. Fundo Municipal do Idoso, R$ 560.996. Fundo Municipal e Direitos da Criança e do Adolescente, R$ 170.664. Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, R$ 583.500. Departamento de Esporte de Rendimentos, R$ 359.000. Departamento de Promoções Esportivo, Lazer e Recreação, R$ 252.550. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Divisões da Indústria, Comércio e os Servidores, R$ 15.000. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação, R$ 695.000. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, 210 mil. Secretaria Municipal de Ação Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, 134 mil. Exclusão dos seguintes ações do PPA e LDO. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Ensino Fundamental. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Ação Social e Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 4º. A receita estimada no anexo LDO fica alterado para o orçamento de 2020 conforme os valores abaixo. Administração direta. Receita corrente: R$ 70.208.306,85. Receita tributária: R$ 10.413.416. Receita de contribuições: R$ 1.618.902. Receita patrimonial: R$ 277.690. Receita de serviço: R$ 47.559. Transferência corrente: R$ 57.772.941,85. Outras receitas corrente: R$ 77.798. Outras receitas correntes: reduções das receitas, menos R$ 7.508.000. Redução da receita para a formação do Fundeb. Receita de capital: R$ 5.649.435,14. Operações de crédito: R$ 4.200.000. Alienação de bens: R$ 90.701. Transferência de capital: R$ 1.358.754,14. Num total, R$ 68.349.741,99. Administração indireta: a CACENC, Caixa de Seguridade dos Servidores, 10 milhões. Receita de contribuições: R$ 2.141.720. Receita patrimonial: R$ 2.538.280. Outras receitas correntes: R$ 640.000. Receita de infras governamentais: R$ 4.680.000. Total geral das receitas: R$ 78.349.741,99. Artigo 5º. Fica do Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constantes no anexo previsto na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária e PPA, Plano Plurianual no Investimento, considerando o cumprimento das normas estabelecidas no CIAM, Sistema de Informações Municipal, acompanhamento mensal no Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao modo planejamento. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data em 1º de janeiro de 2020, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 2 de dezembro de 2019. Giovanni Miguel Rolf Ranatum, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo adequar a Lei da Diretriz Orçamentária, número 1045 de 2019, valida para o exercício 2020, e a Lei do Plano Plurianual, número 974, de 2017, período 2018 a 2021. As adequações são necessárias para contemplar as mudanças apresentadas no projeto de lei orçamentário para o exercício 2020. Certo de contar com a colaboração dos senhores vereadores, desde já reiteramos nossos agradecimentos a esta Casa de Leis. Gabinete do Prefeito Municipal de Corbélia, 2 de dezembro de 2019. Giovanni Miguel Rolf Ranatuf, Prefeito Municipal.
Fica despachado para as comissões de Justiça e Redação, Chui, presidente, José Osni Alves, presidente, e relator Luiz Stimmer, membro. Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, Zezinho Milhomem, presidente, Paulo do Raio X, vice-presidente, e Gaúcho da Farmácia, membro, relator.
PLO 60/2019, súmula, abre crédito adicional suplementar e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sancionou as seguintes leis. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício de crédito adicional suplementar para operações de crédito no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 1.458.000,00, destinado a reforço das seguintes dotações orçamentárias: suplementação à Secretaria de Viações e Urbanismo e Obras Públicas, Departamento de Infraestruturas e obras e serviços urbanos. Urbanismo e infraestruturas, programa do município de infraestruturas, operações de crédito junto à Agência Fomento do Paraná, 548 mil, construção e ampliação da reforma dos próprios municípios. Despesa de capital, investimento, aplicações diretas, obras e instalações. Operações de crédito junto à Agência do Fomento do Paraná, 309 mil. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. Saúde, atenção básica, programas de gestão de saúde, ampliações e reformas do próprios da saúde, despesa de capital, investimento, aplicações diretas, obras e instalações. Operações de crédito junto ao Fomento Paraná, 511 mil. Total de suplementações, 1 milhão 458 mil. Artigo 2º. Para atender o disposto do artigo 1º desta lei, servirá como recurso a receita de operações de crédito autorizada pela Lei nº 1051 e a 1064, de 2019, ao disposto do artigo 43 do parágrafo 1º do inciso 4º da Lei 4320, de 17 de março de 1964, arrecadando na linha da receita discriminada abaixo no valor de R$ 1.458.000. Total da receita, R$ 1.458.000. Artigo 3º. Fica ao Poder Executivo Municipal autorizado atualizar os valores constantes no anexo previsto na LDO, Lei Diretriz Orçamentária e o PPA, Plano Plurianual, o investimento considerando o cumprimento das normas estabelecidas no CIAM, o Sistema de Informações Municipal, acompanhamento mensal, no Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência do módulo planejamento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbela, Estado do Paraná, 9 de dezembro de 2019. Giovanni Miguel Rolf Ranatuf, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, com aprovação da Lei 1064, de 24 de outubro de 2019, autorizando mais de R$ 2,5 milhões de reais para novos financiamentos, precisamos novamente adequar o orçamento do exercício 2019, por isso, submetemos apreciações desta colenda Casa de Leis, o projeto de lei de crédito adicional suplementar, para suplementação de dotações das despesas, tendo como fonte o recurso, fonte 41.603, operações de crédito junto à Agência do Fomento do Paraná, oriundo de arrecadações da Receita na linha. Justificamos que as suplementações abrangem projetos em atividade 1.145, a pavimentação de vias urbanas rurais, Rua do Formigueres, 1.160, construções, ampliações e reforma do próprio do município em reforma no terminal rodoviário, 1.195, construção e ampliação de reforma do SAMU, reforma de ampliação do central e esterilização que foram autorizadas pela Lei 1064-2019. Informamos que o projeto de urbanização com saída para a linha Barra Bonita, a urbanização do Lago Municipal, foram incluídas em operações de crédito em virtude de ambas necessitarem de licença ambiental do IAP, que a demanda tempos e viabilizaria o andamento dos demais projetos. Certo de contar com as colaborações e aprovações dos senhores vereadores, desde já, nós agradecemos o membro desta Casa de Lei, Corbélia, 9 de dezembro de 2019. Giovanni Miguel Rolf Ranatuf, Prefeito Municipal.
Fica despachado para a Comissão de Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves e Luiz Stimmer, Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, Zezinho Milhome, Paulo do Rio X e Gaúcho da Farmácia. Passamos para a ordem do dia.
PLO 056-2019, data de entrada, 11/11/2019, autor, Odair Pazetti. Ementa, acrescento o parágrafo do artigo 3º, altera o inciso 1 do artigo 2º, do inciso 1 e 3 do artigo 4º, do caput do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal nº 868, de 15 de abril de 2015, que a disciplina e horário de funcionamento institui o serviço de plantão e atendimentos das farmácias e drogarias do município de Corbélia, Estado do Paraná.
PLO 056, de 2019, em discussão. Vereador Gaúcho.
Senhor Presidente, nobres vereadores, todos que nos prestigiam aqui, principalmente hoje, tem também minha filha, na primeira vez, né? Seja bem-vindo nessa Casa de Leis aí. Muito obrigado pela presença, viu, filha? E também parabenizar pela sua conquista de formação de curso de farmácia. Esse ano se acabou o estudo, está formado. Então, só para acrescentar aqui o pedido de apoio dos nobres vereadores, eu sei que já foi discutido, falado e todos já entenderam o porquê dessa medida, essa nova lei, essa emenda, né, neste projeto, onde a gente só quer realmente trabalhar com um plantão certo, digno e prestar um serviço para a nossa comunidade. Então, e também fica aqui o meu agradecimento a todos vocês pela compreensão. Eu sei que vocês deram um ótimo apoio a nós e realmente estão a fim de que realmente funcione todo o comércio, o trabalho da nossa cidade. Então, porque, igual eu falo, o nosso dinheiro, eu falo por mim, né? Mas eu acredito que todos, inclusive vocês, o que ganham, eu fico aqui. Fica onde? No nosso comércio, que seria lojas de roupa, de imóveis, postos de combustível, lanchonetes, mercados, mecânica, então. Aqui nós ganhamos, aqui fica o nosso dinheiro, não vai para fora. E onde tem muitas farmácias que vem e leva o dinheiro nosso para outro município. Então, parabenizo todos vocês pela essa força aí, o que depender de mim também, vocês podem contar comigo no que vier. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gaúcho. Continua a discussão. Vereador Paulo.
Senhores vereadores, senhores aqui presentes, a quem nos acompanha aí pela web, né, TV Legislativa, vereador Gaúcho falou muito bem aí com relação a fortalecer o comércio local, e é óbvio que essa é a intenção de todos, tanto é que nenhum vereador aqui foi contrário a esse projeto, né? É uma questão de bom senso, e como eu volto a falar, eu pelo menos não vi ninguém aqui para conversar, para se explicar, para se expor outro lado da moeda, né? Então, nada mais justo que a gente seguir esse projeto e aprovar esse projeto que vem regulamentar e vem garantir, principalmente, como eu já falei outras vezes, esse plantão noturno, por mais que não seja uma farmácia aberta, mas vai ter como você ter acesso a um medicamento que você vai precisar em horário diferenciado aí, finais de semana, feriados, enfim. E só para concluir, deixar bem claro aqui, diferente de comentários que se ouviu por aí, em momento algum, nenhum vereador aqui dessa casa, pelo que eu sei, se opôs a esse projeto ou tentou impedir de alguma forma. Inclusive nas comissões, em momento algum, as comissões atrasaram esse projeto. No primeiro dia que esse projeto foi para as comissões, foi unânime a aprovação. Obrigado, senhores.
Obrigado, vereador Paulo do Réu X.
Só mais uma.
Pois não?
Uma réplica aí. Realmente, que as farmácias, todo mundo fica sabendo que realmente não teve nenhum vereador contra desde o início. Todo mundo já, nas próprias comissões, foi debatido e foi já colocado por que motivo e todos eles aceitaram, inclusive com novas ideias aí e adquirindo esse novo plantão aí para nós. Então, não teve nenhum contra. Isso aí, por isso que fico agradecido com todos vocês. Muito obrigado.
Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes em terceira e última votação.
PLO 022-2019. Data de entrada, 17/6/2019. Autor, Odair Pazetti. Ementa. Dispõe sobre instalações de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Corvélia e da outras providências.
Vereador Gaúcho da Farmácia.
Senhor presidente, nobres vereadores, então, esse é um projeto que estava em estudo desde o mês 6 e agora voltou para os debates. Eu peço um apoio de todos aí, porque realmente, como se diz, é um equipamento que vai, queira ou não queira, vai ajudar a eliminar esses, quando falta água, o reloginho lá parece um carro de Fórmula 1, sabe, girando, que é tão rápido que... Então, e tenho visto já pessoas que andaram colocando, inclusive na farmácia mesmo falaram, que realmente funciona. Ele trava e não deixa rodar. Então, eu peço aí a compreensão e o apoio de todos aí, que mais uma tentativa para a gente economizar essa água, porque está caro. Inclusive, a Sanepar, acho que ela... Eu não sei o que ela pensa, ela não vê... Não vê coração, lógico, não vê, porque pensa no dedo, né? Mas, olha, é um absurdo a cobrança de serviço sem ter serviço, viu? Eu acho que todos vocês deveriam ver o talãozinho de vocês, que sempre lá embaixo vai ter uma taxa. Mesmo pagando em dia, vai ter uma taxa. Se chegou uma senhora na farmácia, uma senhora, sinceramente, aposentada, assalariada de R$ 999, acredito que o marido deve se ganhar mais um pouquinho, ex-funcionário da nossa prefeitura, aposentado, R$ 1.700 de água, porque eles deixaram para trás, ainda de dó, eu acho. Mas a mulher, ela gastava 90 de água, 80 de esgoto. E de serviço, tinha R$ 200 de serviço, 180 de serviço. Que a gente questionou eles, mas eles fizeram o serviço? Não, não fizeram. E estava essa taxa. Então, ela, em quatro talão, deu R$ 1.400. Eu achei um absurdo, eu até pedi para ela entrar com as... Vindo atrás para se informar, que tinha algum direito para rebater, mas eu achei que um serviço além do consumo, eu achei meio exagerado. Então fica aí também para ver se eles maneiram essa parte aí de cobrança e já pedindo essa instalação desse equipamento aí para tentar abaixar esse valor dessa água aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gaúcho. Vereador Luiz. Presidente.
Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos que se fazem presentes aqui essa noite. E também para quem nos acompanha pelas redes sociais. É um projeto excelente, né? Que na sua essência é importante, é bom para ajudar principalmente os consumidores de menor poder aquisitivo. E a gente sabe que toda a luta contra uma empresa de economia mista, embora seja o Estado que comande, mas tem empresas particulares, né, que fazem parte da Sanepar e eu sempre digo que esse tipo de serviço nunca deveria ser privatizado e nunca deveria ser colocado com vendido ações para empresas particulares. Mas, enfim, é uma luta de Davi contra Golias, né? A gente sabe que é difícil de vencer, até mesmo pelo contrato de concessão que eles têm aqui em Corbélia, que foi feito de uma forma arcaica e renovado, né? Sempre sem muita discussão, em outras épocas. Então, a gente sabe de toda essa dificuldade, mas cabe a nós, né? O senhor teve coragem, propôs o projeto, insistiu, e a gente, né, na última sessão, na última reunião de comissões, decidiu pôr em votação. Espero que seja aprovado, mas também daí a luta vai continuar, para fazer com que essa lei alcance realmente a Sanepar e alcance os seus objetivos, que é dar um auxílio para as pessoas que pagam valores absurdos aí de água, né? E tendo um serviço de não tão boa qualidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz. Continua em discussão. Vereador Paulo Raio X.
Sou totalmente favorável também ao projeto. Né? Inclusive, nas comissões, fui favorável ao projeto. Porém, como falou o vereador Luiz, não querendo ser pessimista, eu não vejo muitas possibilidades dessa lei ser cumprida, infelizmente, uma vez que esse contrato só vai ser renovado lá em 2030 e alguma coisa, salvo engano, que seria uma cláusula para pôr no contrato, né, se fosse o caso. O executivo, não sei qual vai ser o poder dele, de barganhar para que essa lei seja cumprida, uma vez que não tem nenhum contrato previsto, e a Sanepar está nadando de braçada, está numa posição muito confortável com relação a isso. Eu acho que, para a gente fazer cumprir essa lei, vai depender de união de força dos vereadores, da população, do executivo, e tentar, de outras formas, através de audiências públicas, conquistar esse direito, porque simplesmente, através da lei puramente, eu acredito que dificilmente vai haver um dispositivo legal que faça com que essa lei seja cumprida pela Sanepar, infelizmente, mas sou favorável e parabenizo pelo seu projeto.
Obrigado, vereador Paulo, do Raio X. Vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, nós vereadores e pessoas que nos prestigiam,
uma lei de uma grande importância, né? Sabemos que mexer com essas empresas não é fácil. E sabemos como é que está a situação do povo, né, Gaúcho? É água que aumenta, é luz que aumenta, é gás que aumenta, é tudo que aumenta, né? Então, parece que o país nosso vai ficar o rico de um lado e o pobre do outro lado, pá, cacete no lombo deles, né? E quem paga, e quem está assumindo todas essas consequências no país é o povo trabalhador, que é a maioria, e os privilegiados, para eles, tanto faz, né? Então, sou favorável ao seu projeto, e como o vereador Paulo do Rachido falou, dificilmente nós fazer essa empresa cumprir com esse projeto, para vir atender aquelas pessoas que mais precisam, que são as pessoas pobres.
Obrigado, vereador Valdir Cordeiro. Vereador Osni Alves.
Boa noite, presidente. Boa noite, os nobres, as pessoas que estão aqui presentes. Meus parabéns por esse projeto, vereador Odair. A respeito desse projeto, ano retrasado, até conversei com o deputado Luiz Corte a esse respeito desse projeto que eu tinha feito em Curitiba, né? E você aqui fazendo pelo município, está de parabéns, né? A Sanepar leva vantagem em tudo. Você tem que pagar para colocar a água, você tem que pagar para tirar o relógio da água. E muitas vezes, quando falta água, que nem diz você, o reloginho trabalha que nem uma Fórmula 1, o ar passando, né? E os consumidores que têm que pagar, né? Para quem pode, pode, mas muitas pessoas carentes, que muitas vezes não podem nem pagar o preço da taxinha da água, imagine o esgoto e mais esse ar que escapa pelo registro, é muito importante essa tua lei. E essa lei é o seguinte, nós temos que fazer aqui, fazer um afrentão dos vereadores aqui e pressionar, senão não sai mesmo, né? Só fazer a lei e deixar num canto ali não acontece. Agora, se nós se abraçar, todos nós se abraçar, tenho certeza que pode acontecer.
Obrigado, vereador Osni. Pois não, vereador?
Só uma colocação, realmente, a luta é grande, mas igual está no projeto, a obrigação da Sanepar seria instalar agora nos novos relógios que vão colocar nos lotes, antes do registro. Ou se não, cada consumidor quiser pôr também dentro do lote, ele também resolve. E o que acontece? Se a gente não começar a tomar uma atitude desde agora, é igual falou o nobre vereador Paulo, Luiz, eles vão nadar de braçada. Então, eles têm que saber que nós estamos fazendo uma coisa. E o contrato vigente deles é até 2033. Então, tem mais 14 anos. Quem sabe lá, algum de nós pode estar aqui ainda, né? Mas se não tiver, os novos aí vão tomar frente aí, não fazer o contrato, para eles tentar diminuir o prazo também e colocar essas coisas junto para eles obedecer uma maneira assim de tentar adquirir o contrato novo. Caso contrário, perca e abre a sessão para outra firma daí. Muito obrigado.
Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
PLO 040/2019. Data de entrada 30/8/2019. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre orçamento anual do município de Corbélia para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências.
PLO 040/2019 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
PLO 054/2019. Data de entrada 6/11/2019. Autor, Poder Executivo. Ementa. Concede incentivos para instalações da empresa Nova Arte Comércio de Móveis Irelli, microempresa e da outras providências.
PLO 054/2019. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
PLO 057/2019. Data de entrada 27/11/2019. Autor, Poder Executivo. Ementa. cria e institui o projeto de coral municipal de Corbélia e orquestra de viola de Corbélia e da Outros Providências.
PLO 057, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
PLO 058, de 2019. Data de entrada, 8/12 de 2019. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre alterações da Lei 1042, de 21 de maio de 2019, que institui o Conselho Municipal do Trabalho no âmbito do município de Corbélia e da Outras Providências.
PLO 058, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento 024-2019. Autoria José Osni Alves e Odair Pazete. Requer informações referentes à viabilidade e se instituir o auxílio alimentação no âmbito da administração municipal de Corbélia. Considerando a necessidade de proporcionar o reconhecimento e a valorização dos servidores municipais, em atendimento à justa reivindicações feitas pelos trabalhadores. Considerando que o município vizinho ao nosso já instituíram este benefício aos seus servidores. E tendo em vista a boa gestão fiscal e administrativa da atual gestão, tais fatos viabilizaram ao pedido e análise da possibilidade de fornecer aos servidores municipais o benefício de auxílio alimentação para que o benefício seja instituído por lei com as regulamentações e o tema, para atender os servidores que recebam o rendimento de até R$ 2.000 e que não recebam a gratificação. Os vereadores que subscrevem as atribuições constantes no regimento interno desta Casa de Lei, respeitosamente, requerem, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que sejam fornecidas as informações solicitadas sobre a viabilidade de ser instituído o benefício de auxílio alimentação para os servidores efetivos da ativa e empregado rígido pela CLT, que receba o rendimento de até R$ 2.000, que não receba gratificação, para que possa receber o título de auxílio alimentação no valor de R$ 12,30 por dia de trabalho no âmbito da administração municipal de Corbélia. Requer, portanto, seja providenciado o envio de documentos que, eventualmente, Vossa Senhoria tende como necessário e hábil a prestar o esclarecimento que são requisitados pelos membros do Poder Legislativo Municipal. Justificativa. Dentre as finalidades e informações que ora são requeridas, as mesmas servirão para instituir o trabalho das comissões permanentes, bem como para viabilizar a difusão de informações do interesse público e, portanto, do interesse natural do exercício da vereança. Razão pela qual vem reiterar pelo meio do requerente do presente requerimento o envio de documentos e contém as informações pertinentes ao vereador. Justificam que apresente proposições objetivas, incluídas dúvidas, e prestar, com a obrigatoriedade da transparência, ao devido esclarecimento para a população. Desta forma, solicita respeitosamente ao chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente que providencie e encaminhe aos membros do Poder Legislativo as informações solicitadas. Assim sendo, expressamos o mais elevado voto e respeito e consideração. Atenciosamente, José Osni Alves e Odair Pazete, vereador.
Vereadores.
Muito bem. Tivemos aí pedido de vários funcionários públicos para nós olhar com carinho aí essa situação. Daí, eu, companheiro Gaúcho, achei melhor fazer um requerimento, a informação referente à viabilidade aí do senhor, né, senhor prefeito, ver aí se há possibilidade, né, de fazer aí um cartão alimentação, um auxílio alimentação aí para pessoas que ganham aí abaixo de 2 salários mínimos, não é mesmo? A gente vê aí que outros municípios vizinhos já... O prefeito já fez, já está aí fazendo os repassos para os funcionários públicos, com um valor aí de R$ 12,30 aí, dias trabalhados. Né? Até hoje, até conversei com o nosso prefeito a esse respeito, desse requerimento, né? Para ele olhar com bastante carinho se for aí das condições aí do município que ajude esse povo aí, que a gente vê a situação hoje no nosso Brasil. Cada dia que se passa é só mais aumento e mais aumento, mais aumento, né? E a gente se coloca no lugar dessas pessoas que ganham aí menos de 2 salários mínimos, que pagam aluguel, que pagam água, que pagam a luz, que muitas vezes não sobra nem para a carninha do boi, né? Que hoje já está aí a 240 pila rouba, não é mesmo? Então, se vier prefeito olhar com carinho isso aí, puder ajudar esse povo aí, a gente fica faceiro.
Obrigado, feliz. Vereador. Obrigado, vereador Osni. Vereador Gaúcho.
Senhor presidente, nobres pares, como falou o nobre vereador Osni, é uma, como se diz, para ver uma informação se realmente há possibilidade, né? Porque a gente vê as coisas tão caras, tão um absurdo, e são pessoas que, eu acredito que nessa faixa de salário mínimo, acho que não deve ter muito funcionário que ganha até 2 salários. Porque se ganhar até 2, já tem um desconto, que é acho que 11% a 12%. Cai mais. E aqui, como está bem especificado, dias trabalhados. Isso aí dá até assim, um incentivo à própria pessoa para trabalhar todo dia. Daí, não. Os dias úteis, lógico, né? Para evitar aí pegar um atestado, alguma coisa assim. Então, e fazendo essa conta, 12,30 vezes 23 dias, seria R$ 280, uma ajuda de custo. Então, acho que uma ajuda aí que vai, acho que só ajudar essas pessoas que realmente um salário mínimo desse porte, que é pequeno, como tem todos os gastos agora, todas essas coisas aumentando, seria de boa vinda a eles. Então, a gente só quer essas informações se há possibilidade. Né? Se não for, também, paciência. Mas, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua a discussão.
Senhor presidente, eu peço a palavra.
Tudo bem, Cordeiro?
Tudo certo, Paulinho. Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Vou dizer que também sou favorável a esse pedido, com certeza, né? É um pedido que vai vir aí em prol da nossa população, né? E tudo que é bom, que vem em prol da população, acho que nós temos aqui que tá junto, né? Gaúcho, Osni, que fizeram. Dizer que nós também fizemos na gestão passada esse mesmo pedido, não tanto detalhado, que nem está esse, mas a gente fez esse pedido ao interesse dos mesmos funcionários que vieram pedir e não tivemos muitos êxitos, né? Esperamos aí que vocês aí tenham mais sorte e que isso atribua a essas pessoas aí, que nem vocês mesmos falaram, que trabalham dia a dia, chegam no final do mês, pagamento vira em nada, né? Então, de repente, um auxíliozinho, mesmo que não fosse esses 280, que se pensasse em alguma coisa em relação à cesta básica, aí, pelo menos para ajudar essas pessoas que tanto precisam.
Obrigado, vereador Zaquete. Vereador Miliome.
Paulinho, nós tivemos a resposta, sim. Nós fizemos em 2015, nós fizemos um requerimento, um pedido, e veio a resposta, não sei se tu lembra ainda, que na época a resposta que veio que não podia fazer, que vários funcionários já tinham os benefícios, para fazer tinha que tirar aqueles benefícios. Não era viável. Só que assim, eu torço que dê certo, eu tenho certeza que esse funcionário ajuda bastante. Mas vamos esperar, vamos ver com o doutor Giovanni agora se consegue vir. Na passada nós fizemos, veio a resposta que não podia. Até teve um meio ali assim que nós achamos até que ia conseguir. Você lembra que a resposta veio, eu acho que nós temos por essa casa, deve ter a resposta em algum lugar aí que o prefeito mandou na época.
Obrigado. Vereador Valdir.
Senhor presidente, nobres vereadores, tem uma indicação desse ano, da minha autoria, que fosse fornecida uma cesta básica para os funcionários que ganhariam até R$ 2.000. Então, sabemos que não é fácil também, né, colocar nos orçamentos, tem um estudo, nós não podemos fazer geração de despesa, né, que não é o nosso papel, tem que vir lá do executivo para o legislativo aprovar a geração de despesa, mas valeu a intenção dos novos vereadores, e eu também já tenho uma indicação, o que já foi aprovada nessa casa de leis, que era para fornecer uma cesta básica para os funcionários mais de baixa renda do nosso município.
Obrigado, vereador Valdir.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Luiz.
Meus parabéns aos novos vereadores que apresentaram a proposta. Certamente mais uma luta quase que em glória, né? Porque quando é para beneficiar pessoas menos favorecidas, sempre aparece um entrave, né? E Espero que dessa vez se consiga vencer esses entraves e possa se implementar algum auxílio, alguma forma de auxílio às pessoas que recebem os menores salários, né? Sempre pensando nos menores salários, né? O vereador Gaúcho falou que tem poucos funcionários que recebem só esse salário. Não, tem muitos funcionários que recebem abaixo desse valor. São bastante, principalmente as pessoas que exercem as atividades mais pesadas, né? É lógico, conseguem, com, às vezes, com hora extra, devido à necessidade e à falta de funcionários, as pessoas é necessário utilizar e fazer a hora extra, agrega valor para o salário, claro, mas perde qualidade de vida. E quando toda vez que você tem um benefício no sentido de auxiliar aqueles que menos recebem, é sempre importante. Esperamos, então, que haja sensibilidade, haja a boa vontade por parte da administração. Naturalmente, entraves vão aparecer, mas esperamos que possamos, de forma comum, aí, analisando bem isso, consigamos superar todas as dificuldades e promover esse benefício para as pessoas, principalmente os menos favorecidos. Obrigado.
Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de moção de aplauso. 016/2019. Reconhecimento à atleta Adelair da Silva Farias Otava pela participação da edição 96 da corrida de São Silvestre. A Câmara Municipal de Corbela, Estado do Paraná, aprovou e o presidente promulga as seguintes. Moção de aplauso e congratulações. Em reconhecimento a atletas corbelhense Adelair da Silva Farias Otava, antes da sua dedicação e reforço e esforço para participar da edição de 96 da corrida de São Silvestre, sendo a primeira mulher do município de Corbela a participar das provas pedestres na mais tradicional do Brasil, merecendo o reconhecimento desta Casa de Lei pela sua conduta exemplar e motivadoras aos atletas corbelhenses, como demonstrações e perseveranças, disciplina e determinação. Esta Casa Legislativa presta essa singela homenagem. Seja dado o conhecimento, a presente moção de aplauso e congratulações a atletas e ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à comunidade. Registre-se e publique-se. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 28 de novembro de 2019. Eli Stefanello, presidente, José Helena Milhomi, vereador.
Vereador Gaúcho da Farmácia, assuma a presidência que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pela televisão legislativa. Isso aqui é uma moção de aplausos e congratulações a Adelair da Silva Farias Otava, que se faz presente aqui nesta noite, sendo a primeira mulher corbelhense a participar da 96ª Corrida de São Silvestre, que ocorre no estado de São Paulo. Pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua atitude, e além do mais, essa sementinha que é plantada, Adelair, para que outras mulheres também possam estar participando das corridas, aqui no Paraná, em vários municípios. Você já representou o município de Corbélia, lá em São Paulo, no masculino, o Valmir, também vai com você, o Marasca. E a importância de levar o nome de Corbélia e a saúde. A saúde é o esporte, que é vida, que é saúde, que é entretenimento, que é alegria, e ajuda muito o município, pois quem pratica o esporte, a maioria deles não vão lá para o posto de saúde. Então, evita aí também gastos para a administração e aumenta a qualidade de vida. Então, parabéns, Adelair, e que essa semente aí colhemos bons frutos aqui por diante, porque é um exemplo que deve ser aplaudido. Obrigado.
Continua o debate.
Senhor presidente. Sim. Meus parabéns, Adelair, pela homenagem mais do que merecida. E acima de tudo, obrigado por ser um exemplo para nós, um gordinho sedentário que nem eu, né? E realmente que você vai servir de exemplo para muitas pessoas aí, está servindo de exemplo para muitas pessoas, porque a gente pode quando quer e quando se dedica, né? E se se esforça no sentido de conquistar aquilo que almeja. Meus parabéns, homenagem muito merecida. Continua assim dando exemplo para nós. Muito obrigado.
Continua o debate.
Paulo? Também quero parabenizar aí a participante, a atleta, que eu diria que teríamos que homenagear, tem mais uma pessoa que está sempre do lado, né, incentivando e correndo, né, várias pessoas, mas tem uns que são especiais. Então, parabéns pelo esforço, parabéns pela coragem, né? Só o fato de se deslocar daqui para São Paulo, participar de uma loucura na corrida aquela, por mais que você consiga fisicamente superar, mas é uma outra realidade. Então, parabéns realmente e parabéns pelo exemplo que você está dando para todos aí. Muito justo essa homenagem.
Continua em discussão. Não havendo...
Continua o debate? Não havendo mais debate, devolvo a presidência do vereador Eli.
Reassumo a presidência. Não havendo mais discussão, então coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. E não havendo, então, mais pauta, convido a assessora Ana Zanatta para que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Paulo do Raio X.
Novamente, boa noite a todos presentes aqui, o pessoal que acompanha essa sessão pela TV Legislativa. Quero parabenizar aqui, principalmente, os presentes, né, representantes das farmácias, por essa conquista. Em nome do vereador Gaúcho, estender a todos pela luta, pela união de forças, e eu acho que é dessa forma que se conquista as coisas. A gente está aqui para trabalhar pelo coletivo, mas nem sempre a gente tem o conhecimento do que é necessário, do que é melhor. E com isso a gente consegue conhecer mais coisas, aprender bastante com isso. Cada fato desse que acontece, a gente tem uma lição muito grande. Então, parabéns pela conquista. Espero que se consiga chegar numa forma que isso passe a funcionar definitivamente. A gente sabe que existem dispositivos legais, existem o judiciário, mas, enfim, eu acredito que vai chegar um momento que, independente do judiciário, essa lei terá que ser cumprida. Então, parabéns e boa sorte, porque essa foi só uma etapa da luta. Tenho certeza que vai se prolongar por muito tempo. Quero parabenizar também a toda comissão organizadora, a equipe que trabalhou aí na Festa das Flores, na Expobélia, parabenizar, logicamente, o nosso município aí pelo aniversário, mas principalmente as pessoas que deram esse presente aí para a população, para a comunidade, pela belíssima festa que aconteceu aí. Quem esteve lá pôde comprovar, realmente ficou na história. Talvez venham outras melhores, mas eu não lembro de, no passado, uma melhor do que essa. Parabéns a toda a equipe, a administração, que proporcionou esse presente aí para a população, tendo essa possibilidade de pessoas que talvez nunca poderiam sair, se deslocar para ver um show desse nível, participar da exposição, da feira, tudo acessível, muito importante isso. Então, parabéns aí a toda a equipe que participou, de uma forma ou de outra, dessa festa. Eu quero aqui expressar também o meu descontentamento aí com esse novo horário que se estipulou. A administração como um todo, até não digo nada, existe uma necessidade de férias para o pessoal, de uma economia, tem 13º, enfim, tem um monte de coisas. Mas a saúde, eu não concordo que a saúde trabalhe em horário especial. Eu vou pedir aqui que se reveja isso, né? Peço aí à Secretaria de Saúde, ao prefeito, que revejam essa situação, onde se estipulou um horário especial de atendimento para os postos de saúde. Inclusive, previsto, acho que não sei se os senhores vereadores receberam aí, um horário que foi passado pelo WhatsApp, um cronograma. Inclusive, se prevendo um recesso de 10 dias, salvo engano, aí, com relação à saúde. Eu peço aqui, encarecidamente, que se reveja isso, porque eu mesmo, não sei se os senhores receberam, mas eu hoje recebi várias queixas, várias reclamações de pessoas que foram procurar os postos de saúde e já não estavam funcionando. Nem todos têm esse conhecimento. A gente tinha esse conhecimento, mas nem todo mundo tem. Então, independente disso, eu acho que a saúde não tem que ter horário de atendimento especial. Esse é o meu pedido aí para a secretária de saúde, o prefeito e todas as pessoas envolvidas para que revejam essa situação. Da mesma forma, na minha opinião, e eu gostaria que a minha opinião fosse respeitada, ninguém é obrigado a concordar, mas a gente tem que respeitar, como se fala muito aqui em democracia. Eu vou falar também da minha opinião aqui com relação ao funcionamento da Câmara de Vereadores. Eu gostaria muito que a Câmara funcionasse no horário normal, até porque quem fica mais tempo aqui sabe que muitas pessoas, quando a prefeitura está fechada, acabam procurando a Câmara de Vereadores para informações, para tirar dúvidas, para situações aí que eles não têm como, não têm o conhecimento, e a gente acaba auxiliando. Eu vou deixar aqui o meu telefone para aquelas pessoas que precisarem, em horário que a Câmara estiver fechada, pode me procurar, eu estarei por aí. 99135-9813. Esse é o meu telefone para aquelas pessoas que, de repente, precisem de um vereador. Eu estarei por aí todos os dias. Volto a falar. Eu gostaria que a minha opinião fosse respeitada. Não preciso se concordar com isso. Inclusive, pessoas que saem falar mal da gente por aí, por fora, inclusive em outros municípios, falando mal da gente, da opinião da gente, talvez seja porque aqui as pessoas não deem mais ouvido, né, para essas baboseiras. Aí vão sair fora, em outros municípios, falar mal da gente. Então, essas pessoas, principalmente, que respeitem a opinião da gente. Obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador Paulo do Reio X. Convido o vereador Gaúcho da Farmácia que assuma a presidência, que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa e os que se fazem presente aqui nesta noite, participei aí onde foi inaugurado o centro odontológico, onde o atendimento será das 8 às 21 horas. Foi uma indicação minha do vereador Valdir Cordeiro, que graças a Deus foi atendida, que depois das 18 horas, que é tanto necessário e importante à população de Corbélia. Parabenizar o deputado Frangão e também o deputado Schiavinato, onde foi o término desta construção, que estava aí há mais de 8 anos parado. Então, mostra o trabalho, a seriedade, a transparência do prefeito municipal, aonde vem aí esse benefício a toda a população corbeliense. Quem ganha é o povo de Corbélia. Agradecer aqui o deputado José Carlos Schiavinato, do Partido Progressista, juntamente com o vereador José Leno Milhome, esse britador móvel no valor de R$ 286.500, aonde vai de suma importância às estradas rurais do nosso município de Corbélia. O cascalhamento vem aí a somar realmente com os agricultores. Já estamos aí com uma boa solução nas estradas do nosso município e isso vem aí a somar ainda mais. Então, quem ganha é o agricultor, quem ganha é o agropecuarista e quem ganha é toda a população de Corbélia. Quanto à festa, 58º aniversário do município de Corbélia, nona festa das flores, participação também do deputado estadual Michelito, sem dúvida nenhuma, a melhor festa que já ocorreu no nosso município de Corbélia. No primeiro dia, aí no show de Fernando Sorocaba, mais de 10 mil pessoas estiveram presentes no município de Corbélia, aonde de administração, juntamente aí com todos que de uma forma ou de outra contribuíram, colaboraram, a Sicorbe, enfim, todos se uniram aí para que pudéssemos, então, receber muito bem os visitantes de Corbélia e toda a região, e a população de Corbélia, que ficou feliz, teve um momento aí importante nesta participação, pois também foi um dia de alegria, de festa, de entretenimento, e a população de Corbélia ganhou com isso, e nós parabenizamos, então, todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram e colaboraram para a nona Festa das Flores. Tudo começou com o jornalista Gasper Libero, da Gazeta, que se inspirou em uma corrida noturna francesa, em que os atletas carregavam tochas. E após assistir ao evento em Paris, na França, em 1924, Ele quis realizar uma prova noturna em São Paulo, cuja primeira edição aconteceu quase no dia 31 de dezembro de 1925. Tem esse nome porque homenageia o santo do dia, São Silvestre. Foi uma disputa na noite de 31 de dezembro de 1988 e 89, passou então a ser à tarde. Desde 2012, acontece no período da manhã e desde 91 o percurso da prova tem 15 quilômetros. A prova pedestre mais tradicional do Brasil acontece no dia, então, 31 de dezembro de 2019, que cai numa terça-feira na região central de São Paulo. Parabenizar, então, Adelair da Silva Farias Rotava, que estará representando aqui o município de Corbélia, juntamente com o Valmir Marrasca, e aonde Corbélia leva o nome nesta importante corrida e este importante exemplo que vai o nome de Corbélia representado por essas duas pessoas que tenho a certeza que vão representar muito bem Corbélia. Na última que o Valmir Marrasca participou, ele é de 8 mil participantes, ele ficou em 69º. Então, uma boa colocação. Parabenizar, então, mais uma vez Adelair, o Valmir e levando o nome de Corbélia mais uma vez. Deixo aqui o meu muito obrigado.
Não tendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Amanhã temos reunião das comissões.
Amanhã eu não vou poder participar das comissões, eu tenho uma consulta em Cascavel, não vou poder participar.
Obrigado, não havendo mais pauta, declaro encerrada a sessão.